I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 287. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Fala, fãs da NBA. Estamos aqui hoje para desmistificar o basquete. É isso.
E temos voltas triunfais aqui nesse jogo de hoje. Livy Brandão. E aí, Livy, como vai?
Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta.
Saudade.
Brasil, ziu, 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 ziu. Enfim.
E temos também Luiz, Magic e Gino. E aí, Luiz, tudo certo?
Jovem. É isso, né? É um tema jovem, então...
Com jovens. Não tão
é
jovens, né?
Esporte e juventude.
Yeah, tá bom. Esporte e juventude.
O que aconteceu, gente?
Ó, nesse episódio de hoje a gente vai falar da série da HBO Lakers, Hora de Vencer. Ou se você foi alfabetizado em Brighton, como Luiz e Gino, Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty.
Foi assim que eu conheci.
Foi assim, né? Foi. A série estreou no dia 6 de março na HBO. Teve o seu último episódio exibido agora no dia 8 de maio, um dia antes aqui da gravação. E a série, que era pra ser minissérie, que virou série, né? Então vai ter segunda temporada.
Graças a Deus. Graças a Allah, diria a carinha do Jabá. Mentira, porque tá odiando, mas segue o baile.
Muito bem, então a gente vai falar aqui da série, mas antes...
Mas antes...
Quero, como sempre, aqui divulgar as redes sociais do Cinemático. Siga @CinematicoPod aí no Instagram, no Twitter, no Letterboxd. Também dê 5 estrelinhas pra gente no Spotify e na Apple Podcasts. Não seja como nós, que somos econômicos nas estrelinhas, a gente é legal. Então, 5 estrelas é o mínimo que eu espero.
Pelo amor de Deus, né, gente?
Pra gente.
Eu não sei se a gente é legal, mas Livy Brandão e Luiz e Gino, ainda mais Luiz e Gino sentando nessa maravilhosa poltrona que ele está neste momento. Pelo
Nossa,
Deus,
vocês estão perdendo o swag do Luiz e Gino. Praticamente o Magic Johnson.
Nossa,
novo.
Eu tô me sentindo assim,
praticamente o jovem Magic
swag.
Johnson.
E por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático ou diretamente no aplicativo do Apple Podcasts Para você ter acesso antecipado aos episódios, como esse aqui, que saiu uma semana antes para os assinantes. É, também ter conteúdo extra lá no nosso grupo no Telegram, né? Participar, conversar com a gente. E quem sabe, de vez em quando, decidir aqui os rumos da pauta do Cinemático. Você vai votar no que a gente vai discutir aqui.
As semanas estão muito cheias, né, Carlos Merigo? Por isso que a gente não tá fazendo enquete, mas vai acontecer, uma hora vai.
Vai acontecer.
A gente
acontecer. Acredita. Isso aí. Muito bem. Vamos então pra pauta?
Pra pauta!
I don't care who you are. If you're a human being with two eyes and a heart, this game, this industry makes you feel good.
What industry? Sweat socks?
No, show business.
Hey, Dr. Bus.
I'm going to buy the Lakers.
Ah, no kidding.
Welcome to sunny Los Angeles. Great for tans.
So I'm going
to
win the championship one of these days.
Shit for fans.
We are trading in an empire of real estate for what?
The entire league is on the verge of bankruptcy.
Shut up, Frank.
Perestraza, você quer começar por onde aí? Da onde veio a série? Quem é que fez? Você vai o Adam McKay, você vai deixar pra lá, é isso? Você botou...
Então...
Começa explicando pro pessoal o que é o basquete. Fala basquete, é um esporte.
É basquete, né? Jogo de 5 contra 5, tem uma cesta pra jogar. Não, mas é... O Merigo falou agora do Adam McKay, mas tem esse pequeno problema de compreensão que eu acho que faltou pro Kareem Abdul-Jabbar, inclusive, né? Que é, a série não é do Adam McKay, a série é produzida pela Hyper Object Industries, que é do Adam McKay, e inclusive é a série famigerada que gerou a cisão dele com o Will Ferrell, né? Que tem toda essa história de que o Will Ferrell ia fazer o Jerry Buzz na série, não tava funcionando, e o Adam McKay, ao invés de ser...
Graças a Deus, trocou!
o Adam McKay, ao invés de ser amigo, né, como ele vem sendo o Will Ferrell há 30 anos, o cara escalou o John C. Reilly pelas costas do Will Ferrell, e aí meio que matou a Gary Sanchez Productions no meio do caminho, hein? Aí. Então tem tudo...
Cara, e que gesto safado, né? Porque você pega um irmão de outra mãe ali e coloca ele no lugar, quer dizer, é dolorido.
Não, e assim, o cara teve que ouvir do John C. Reilly, né? Porque o John C. Reilly é amigo dos dois e falou, cara, não vou deixar isso na sacanagem. Então ele contou e aí, cara, acabou com uma produtora inteira e aí meio que o Adam McKay tá meio... Perdeu um amigo no processo aí, né?
Mas ganhou uma atuação espetacular.
Exatamente.
Faltou ser um pouco Simancol, né? Mas, assim, foi uma opção correta, vamos dizer assim, no longo prazo. Mas, ó, eu acho que vale fazer esse contexto da onde vem a série, né? Que ela é baseada no livro Show.
Eu quero saber uma coisa de vocês antes disso. Se coubesse a vocês pensar que o mundo poderia continuar com essa amizade, Anna McKay com Will Ferrell... E com o nosso bebezinho Riley, vocês abririam mão de ter assistido a série? E abririam mão da série existir como um todo pela manutenção dessa amizade ou não?
Mas é que eles se danem.
Você acha que foda-se a amizade?
Eu seria a favor de dar um tapa na cara do Adam McKay e falar: meu amigo, só conta pro seu amigo que você não quer que ele trabalhe na série. Tipo, fale a real. Tipo,
ah, pronto. Agora o Pedro Estrada também é terapeuta.
Porra. 30 anos de amizade, gente. A sinceridade eu acho que já não é um problema mais nessa questão aí.
Olha, o que importa, entendeu? O que importa é que o John C. Reilly está genial nesta série. Então, por mim, tudo bem. Eles são brancos, eles se entendem, tem nada a ver com isso.
Exatamente. Mas, ó, seguindo com o show aqui, a série é baseada no livro Showtime, Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, que nossa, é escrito pelo...
Porra!
Jeff... Que título é esse?
Né? É, títulos de livros de jornalista, Bíblia. Né, cara? Ele é escritor esportivo, né, o Jeff Perlman, né, e foi publicado em 2014. Tanto que...
Eu vou colocar algumas dessas palavras que você falou, Pedro, eu vou colocar algumas delas no Wordle amanhã, pra ver se eu consigo acertar mais rápido.
Alguma vai encaixar, alguma vai encaixar. Né? Mas, ó, o Jeff Perlman, que não é bobo, né, ele tem outro livro sobre o Lakers já na esteira, que é um livro sobre a geração dos anos 2000, né, que é o Three Ring Circus, que é sobre a galera do Kobe Bryant.
Gente, peraí, que se eu cair aqui da gravação, porque eu entrei na Amazon pra comprar esses dois livros, tá? Com licença.
Cara, são, assim, material farto, né, porque o livro, né, dos anos 80 aí, ele cobre toda a década de 80, não é só o primeiro ano dos Los Angeles Lakers, né. Então, assim, é um livro muito cremoso e crocante, só que, assim, a equipe criativa não só pegou esse livro como base, né? Eles pegam várias referências, inclusive tem uma entrevista muito boa com o showrunner da série que a gente vai falar já já, que ele fala, ó, a gente pegou o livro de memórias do Carinha, a gente pegou o livro de memórias do Pat O'Reilly, né? Eles pegaram várias referências pra construir essa série que meio que marca a trajetória do Los Angeles Lakers no basquete a partir de 1980, né?
No basquete e no marketing.
No basquete e no marketing, basicamente. Mas, ó, quem tá por trás dessa série, né? São dois criadores, mas só um deles é o showrunner, né? A série é criada pelo Jim Hatch e pelo Max Borenstein, né? O Max Borenstein, ele é o showrunner oficial da série. Ele é o cara que toca todo o circo aí em torno da série. É um americano de 40 anos e que eu acho que tem uma certa conhecimento aí por parte da galera do cinemático, porque ele é o arquiteto do Monstro Verso aí da Legendary Productions, que inclui Godzilla, Kong Ilha da Caveira, Godzilla 2 e Godzilla vs. Kong. Ele é o roteirista de todos os filmes dessa franquia atualmente.
Nossa, e finalmente fez uma coisa maneira.
É isso. Pô!
Foi o Godzilla, foi o Godzilla vs. Kong, agora tem o Karim, que é um monstro.
2 metros e 16 de homem.
E também é o cara que fez a segunda temporada aqui The Terror, né? O que eu acho muito interessante é que a gente falou da Sohyug, né, recentemente. Ela que fez a criação da primeira temporada... e agora fez o Pachinko, né? Então tem meio essa coincidência de pessoas criativos da mesma série aqui na agenda do cinemático, né?
O cinemático verso.
O cinemático verso, né? Por fim, eu acho que vale dizer que essa série não está passando batida pelos retratados oficiais da série, né? Que são o Jerry West, o Kareem Abdul-Jabbar e o Magic Johnson. Mas, ó, os três, eles de uma forma ou de outras, eles se incomodaram profundamente com a série, né? E aí rola... Rolou, o Jerry West, inclusive, ameaçou de processar a HBO.
Eita. Jerry West tá dando...
Eles odiaram todo mundo.
Que ataque de pelanca. E assim, depois que eu comecei a ver a série, eu realmente virei uma basqueteira, e eu disse basqueteira, eu que nunca liguei pra tal esporte que banaliza o gol, eu virei uma obcecada, banaliza, comecei a ver todos os documentários, todos os filmes, tudo que eu podia ver na minha frente... E realmente o Jerry West parece ser um cara bem mais legal do que ele é retratado na série. Mas assim, que bom que é uma série de ficção, não é mesmo?
Eles não
gente?
Se divertiram como a gente? Que
então,
poxa, não, o Karim tá putíssimo também.
A primeira cena do Jerry West, ele arremessando o troféu pelo escritório. Aquilo não aconteceu, nível, não tem janela no escritório do Jerry West no Lakers. Então assim,
gente, que isso, storytelling? Cadê o valor do storytelling?
A gente quer ver uma série de ficção ou um documentário?
Isso, mas então, isso.
Eu quero ver também. Eu
tem
vejo
um problema.
Tudo, mas eu quero ver uma série de ficção.
O problema do Jerry West é que o Jerry West tem problemas, assim, ele realmente teve todo um processo terapêutico de controle de raiva e tudo mais, então...
Problemas com depressão pra caramba,
alterações de humor, assim.
Muito problema com depressão durante a carreira e pós-carreira de jogador, foi um cara que... Isso veio à tona anos e anos
talvez,
depois.
Talvez, então, o retrato talvez, então, não esteja tão inacurado assim, não é mesmo? Exato. Gente? O cara teve que fazer terapia de controle da raiva, porque ele tinha muita raiva pra botar pra fora.
Não, e o primeiro episódio meio que pega um pouco pesado nessa questão mesmo. Depois até que se corrige, né? Eu acho que o Jerry West acaba sendo a pessoa mais sã ali no meio dos Lakers, inclusive, assim, né? Mas aí também teve o Kareem Abdul-Jabbar escrevendo no newsletter dele que a série era chata, era boba... E chamando o Adam McKay de chato,
chata,
ele até falou que o Adam
cara
McKay...
Cara de milão.
Exato. Eles ficaram bem
lembrando
putos,
assim, pra quem não sabe, eu acho que vale sempre falar, o Kareem, além de ser um dos maiores astros da NBA todos os tempos, é um baita crítico de TV e cinema.
É mesmo?
Ele é foda.
Entre aspas, né? Porque defendeu o Green Bull.
Aí você
tem
sendo chato, porque o cara
escrotas,
escreve bem
né?
pra caralho.
Mas ele tem umas posições escrotas.
Bem pra caralho.
Bom, se a gente for falar sobre posições escrotas aqui, a Marta vai aparecer. Vocês querem chamar a Marta ou quer... Então, tudo bem. O Karim, é foda que assim, a crítica dele, né, as coisas que ele falou mal da série, ele isso que vocês falaram, como ele é crítico de cinema, como ele é escritor, ele tem livros e livros publicados, o cacete a quatro, ele dá umas pontadas assim de quem tá machucado, eu senti, sabe? Ele nas críticas dele, ele começou a tentar defender demais o ponto de que não estou chateado porque fui mal retratado, ou porque a história não é certeira e acurada no que tá dizendo. E aí ele começa a dar umas pontadas técnicas, assim, que me parece que ele não conseguiu separar também. Porque é lógico que ele tem todo o direito de achar a série chata, a série boba, mas ele começa a dar umas carteiradas, assim, do tipo, o uso da quarta parede só pode ser feito
pra trazer humor e não pra ser explicativo. Se isso acontece, você está apenas sendo idiota e mostrando que é um escritor preguiçoso. Tem umas coisas assim que pra mim soaram como mágoa. Pra mim.
É, e ele não tem um distanciamento necessário pra fazer uma história. É uma série que não foi autorizada, né?
Isso, enfim, ele queria ter sido consultado, é isso.
Exatamente, assim, claramente. Ele fala, eu não preciso assistir. E ele fala que não gostou, mas ele fala que não viu também. Fala, primeiro falou que não tinha visto. Não preciso ver, porque eu vivi tudo lá. Beleza, não vivi, eu quero assistir.
O bônus de toda essa história
muito fácil.
Essa treta já vem de antes da série, né? Quando a série ia ser lançada, já estava rolando esses comentários. E tem o bônus de que, cara, tanto o Kareem Abdul-Jabbar quanto o Magic Johnson estão com séries documentais sobre o mesmo assunto em produção pra sair este ano, né? O Magic Johnson, inclusive, já está saindo, né? Que é o They Call Me Magic.
Já saiu.
Na Apple TV Plus,
já,
né?
Saiu, 4 episódios. Também é espetacular, porque o que eu fiz? Eu fui correndo pra ver no dia que lançou. Porque eu estou basqueteira nesse nível. Graças ao Winning Time. Inclusive, eu quero fazer um protesto. Eu acho um absurdo, entendeu? Eu estar gravando esse podcast aqui na hora em que eu era pra estar vendo o último episódio.
Eu vou te contar tudinho aqui, pode deixar. Vamos lá.
Ah, eu mato você.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma série que veio polêmica e que é interessante como ela meio que superou a polêmica, assim. Ela conseguiu meio que se firmar. Mas tem mais coisa aí que a gente
ela
pode
falar. Ela foi crescendo também, né? Ela foi crescendo também, né? É mesmo, a gente já tá falando pra caralho da série, nem explicou o que que é, né?
Sinopse, né?
Sinopse!
Uma série sobre a vida profissional e pessoal dos atletas do Los Angeles Lakers na década de 1980. Uma das dinastias mais reverenciadas e dominantes do esporte. Uma equipe que definiu uma era dentro e fora das quadras.
Poético.
Repercussão de Winning Time. No Rotten Tomatoes 80... Peraí. No Rotten Tomatoes, 84% da crítica aprova versus 85% do público, então bem pertinho ali. No Metacritic, 68 de 100. Teve repercussão aí fora da bolha, Peristraza?
Tá indo bem, não é o grande sucesso do momento da HBO, né? O que eu acho que é bom sempre distanciar, né? Porque agora o streaming vive esse momento de que precisa de grandes hits para se manter, né? Vide a crise da Netflix. Mas, cara, tá indo bem, né? A série, o último episódio fechou agora no último domingo com 1,6 milhão de espectadores lá nos Estados Unidos, entre o canal da HBO e o HBO Max, né? É uma audiência que foi 73% maior que a do piloto e 35% superior à média geral da temporada, né? Ou seja, fora a informação de que foram 7 semanas consecutivas de crescimento do público. Então as pessoas foram assistindo e foram acumulando, como é o efeito HBO, né? Que a gente já discutiu aqui com o Meryl Vistão. Com White Lotus, principalmente, né? Eu lembro muito da Liza falando disso.
Dá tempo da galera ir conhecendo, né? E ainda tá por dentro do
hype. Faz o buzz, né? Foi uma série que, pelo menos aqui no Brasil, não ganhou nenhuma.
É doutor.
Dr. Buzz.
Muito bom.
Mas, ó...
Marcelo, barulho de virada de bateria, por favor.
Obrigado. Ó, mas, ó, também vale dizer que a série tá com um acumulado muito bom, né? O piloto, ele foi assistido por 900 mil pessoas na noite de estreia. E agora, né, 10 semanas depois, tá com 8 milhões de usuários tendo assistido entre o HBO e o HBO Max ali. Então, assim, nos Estados Unidos, só isso, viu, gente? Além disso,
espetáculo,
né,
espetáculo.
Tem toda a história que a minissérie virou série da noite pro dia, né? No meio do meio da temporada, os caras anunciam a segunda temporada. O que pegou muita gente de surpresa, assim. Eu, pelo menos, não tava esperando que a minissérie ia ter uma segunda temporada, pelo menos.
Ah, isso é raro, mas acontece muito, né? Essa mania de não deixar as séries terminarem.
Mas poderia ter acabado, né? Poderia ter.
Termina de um jeito
não
meio...
Não sei, eu não vi o último episódio.
É assim, inclusive. Eu senti que ia vir cartela...
Por sua causa, eu não vi o último episódio.
Mas, ó, o que vale dizer é o seguinte, né? De acordo com o Max Borenstein, ele deu uma entrevista longa pro Deadline aí, depois do último episódio. Bem legal a entrevista, por sinal. Que ele falou, ó, a nossa ideia era condensar pra uma minissérie. Só que quando a gente tava fazendo a série, a gente percebeu que tinha muita história pra contar, assim. E tem arcos inteiros que não dá pra contar no primeiro ano do Lakers. Tipo o Pat Riley, né? Que é esse treinador mitológico aí do Lakers e que tem toda uma trajetória própria dentro do time. Então, mais temporadas, a gente consegue desovar isso e criar esses arcos longos pra esses personagens. E aí ele meio que falou assim, ó, a partir daqui a gente vai por ano e a gente vai delineando esses personagens. Então, e aí, né, tem a vantagem. O próximo ano do Lakers, a decisão é contra o Celtics.
Mas o estranho é justamente isso. Porque se eles estão falando que eles vão fazer uma série sobre os Lakers, uma nova temporada, e assim, a gente sabe o que acontece. Né? Não é um spoiler falar quem ganha o campeonato 79 e 80. Só que 80 e 81 muda quem bota a mão no troféu. Então, assim, como é que fica essa relação de dar ou não um grand finale para a temporada? O que, que vai ser contado? Eles vão condensar e querer jogar outros anos numa temporada só? Que tipo, né? Como é que isso vai evoluir? Porque para essa primeira temporada é isso, né? A história do conto de fadas, da compra do time, da franquia que, né, se consagra ali.
Por um diletante.
Tipo, ela se fecha, mas depois parece estranho, né?
Não, não deu tempo nem de mostrar ainda, né? Não entrou na timeline nem ainda o fato de o Magic Johnson ter contraído HIV numa época em que, enfim, a doença era praticamente o bicho papão.
A série começa com essa cena,
né?
Depois eles, verdade. Eles não voltam mais.
E o livro vai terminar. Dizem que o livro termina com toda essa revelação, porque é meio que o fim simbólico de uma era do Magic Johnson ali liderando o time e tudo mais. Mas
uma parada muito interessante aí pra ser abordada ainda, né? Todo esse drama de ter um super esportista com sofrendo de uma doença que todo mundo achava que ia matar ele em 2 anos e que heterossexuais convictos como ele não contraíam, né? Uma época de muita ignorância sobre o assunto.
E aí vai entrar... Aí eles estão dizendo, né, que já nessa segunda temporada eles têm um drama já pensado pro Magic Johnson. E é isso, aí eles vão desenvolvendo esses personagens, que são essas figuras mitológicas da história do Lakers, né? Que aí tem o Karim, tem o Magic Johnson, tem o Pat Riley de protagonista, né? E aí vai brincando com isso. Enfim, aí é ver como é que eles vão desenvolver isso. Eu acho que eles já têm um plano mais ou menos desenvolvido, mas rolou esse estranhamento. Era pra ser uma minissérie e virou uma série do nada, assim. Tá vendido até então como minissérie, né? E não foi depois que fechou a temporada, né?
Muito bem. Então vamos lá, falar do que a gente achou aqui dessa primeira temporada. Tem spoilers ou não nesse programa?
Gente, spoilers. O Lakers ganhou, o Pat Riley vira o treinador mitológico do Lakers aí no final das contas e é meio isso, sabe?
Olha, eu tenho uma teoria de que, assim, se é baseado em fatos, não configura como spoiler.
Então tá bom, tem sem spoilers. Vai ser tudo do começo, spoiler pra todo quanto é lugar. Vai lá, Livio Brandão, fala aí, o que você achou da série?
Cara, eu tô completamente Lakerizada, Magic Johnsonizada, Karim Abdul-Jabbarizada. Eu que nunca liguei pra basquete, eu tô agora querendo consumir tudo sobre esporte, sobre... Cara, pra mim é uma série... Ela é muito interessante, assim, eu acho que ela vem meio que as pessoas querendo comparar com o Ted Lasso, não tem porra nenhuma a ver, né? Uma coisa muito mais adulta,
isso,
por assim
isso.
Dizer.
Bem mais.
E tem uma coisa meio sexo, drogas e rock and roll que é muito carismática, né? O que eu brinquei falando no começo, mas é verdade. É uma série sobre um doido genial, e uma filha que me lança uma puta de uma estratégia de marketing, né? Então, assim, como uma estratégia de marketing fez o Lakers, que é essa potência gigante, né? Hoje em dia tá até mais caidinho. Mas fez o Lakers ser o time, né? Imagina, eu vi criança jogando California Games. o time que eu escolhia era o Lakers, né? No meu 386. Então, eu tô completamente apaixonado. Eu acho a série super viciante. Eu acho que ela tem vários, se não defeitos, ela tem umas escolhas estéticas que me não chega a me irritar, mas é uma coisa assim, a coisa da quebra de quarta parede, não é em todo episódio, não é sempre que tem, ela vai e volta, tem umas escolhas de tipo de pensamento, né, que a coisa vem, eu acho meio doido, não tem uma unidade.
Sim, sim.
Mas foda-se, tudo que acontece eu acho do caralho. Assim, eu acho que o John C. Reilly tá genial no papel, assim, eu acho que o carisma
dele... Valeu perder a amizade,
dele,
né? Diga aí, valeu.
Valeu perder a amizade, valeu.
Os grandes momentos dessa amizade estão eternizados pra sempre no cinema, como em Ricky Bobby a toda velocidade e aquele outro que eles são primos ou irmãos e vestem suéteres de Natal. Tipo, a gente já viveu o que a gente precisava viver e agora segue o jogo, né?
Dessa amizade. Muito bom.
Ele tá, e eu acho que o carisma dele, né, o carisma, e assim, o fato dos dois co-protagonistas da série, né, os dois maiores jogadores, tanto o Quincy Isaiah, que faz o Magic Johnson, como o outro menino que eu esqueci o nome, que faz o Kareem, o fato deles serem completos desconhecidos, né, eles não tinham feito nada antes.
É verdade,
antes.
Cara.
Isso é e do bom, nada, serem essa potência... Solomon Hughes, exatamente. E do nada eles serem essa potência, assim. Eles estão maravilhosos na série. Eu tô, assim, eu tô completamente apaixonada. Completamente apaixonada da minha nova série Obsessão.
Muito bem. E você, Luiz e Gino? Conta aí. Você como especialista da bola ao cesto.
Bom, eu... Pouca gente sabe, mas eu, durante a minha adolescência, era conhecido como Magic Gino. Cresci jogando basquete aqui nas quadras da linha da máquina, aqui em Santos. Joguei e defendi alguns poucos clubes, como o Clube Atlético Santista e o Internacional de Regatas. Eu sou muito fã de basquete e eu sentei achando que eu ia assistir uma série fidedigna de um dos times mais legais da história do esporte, que eu não assisti durante a época. Vi muito jogo, muita coisa no YouTube, documentários e filmes, etc. Eu achei que eu estava chegando para ver uma série fidedigna, descobri rapidamente que não se tratava disso, que era uma série de caricaturas. Tipo, tudo que acontece na série é caricatural. E eu não entendia até começar a ver, e só depois investigando eu fui perceber que muitos dos detalhes iam muito além só da caricatura e eram completas transformações da história para servirem ao que os caras quiseram colocar.
A propósito narrativo.
Então, assim... Primeiro que, cara, os personagens, eles têm pouca nuance mesmo, assim, né? Tipo, eles não são mega complexos e cheios de características, porque, cara, de fato, é mais difícil você tentar retratar isso. E não é uma coisa que, sei lá, muita gente fica falando, ah, eu preferi The Last Dance. Ah, foda-se que você preferiu The Last Dance.
Que é um documentário.
Tipo, que é um documentário,
mesmo,
exatamente.
Mesmo no documentário...
E é um documentário passa pano, né? Então, é isso que eu acho que tem essa diferença, né?
Mas mesmo se fosse um documentário, como tá acontecendo agora com a produção do Magic, do They Call Me Magic, assim, você consegue contar a história documental, uma história mais baseada em fatos, e ainda assim tentar explorar e mostrar só determinadas características de cada um dos personagens. Mas, cara, essa aí... É uma série,
né, gente?
Caricatural, e tá tudo bem, tipo, o Magic, ele tem os seus momentos de profundidade, tristeza, não sei o quê, mas ele é o protagonista feliz, animado, pinto louco. O Kareem é o guru, o ex-jogador lendário, ex-jogador não, o jogador em final de carreira lendário, que tem o seu momento guru espiritual e sempre nervosão, muito fechado. O Jerry West é o ex-jogador frustrado com a sua carreira, que tem problemas de raiva psicológicos para se resolver. O treinador, o Jack, ele é o cara que tentou a vida inteira e tá mal-humorado, perseguindo o seu sonho, só pensando nisso. Pat Riley é o cara frustrado. A gente vai ficar descrevendo cada um deles, e eles são personagens de complexidade, entre aspas, simples, assim. Eles não têm grande coisa além da característica,
né,
principal. São arquetípicos, exatamente. E Brandão traz aqui né, palavras de
vocabulário
de outro nível, realmente. E, cara, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A série é muito divertida. A história que ela se propõe a contar tá contada ali, com todos os seus poréns, asteriscos e vírgulas. Exemplo, a filha do Dr. Buzz, a Jessie, não, Jessie não, como é?
Jeannie Buzz.
Ela nunca foi trabalhar com 17 anos quando o pai comprou o time. Ela tinha 17 anos quando o pai comprou o time, ela foi fazer faculdade, ela só foi trabalhar nos Lakers anos e anos depois, quando ela tava formada já. Tipo, muitas das coisas que são creditadas a ela ou foram feitas pelos jovens da equipe, eu esqueci o nome da personagem.
Claire Hoffman.
A Claire Hoffman. Ou são mérito da própria Claire Hoffman, assim. O que a gente acompanha pela história é que o mérito de todas essas decisões mercadológicas são dados pra Claire Hoffman mesmo, assim. Tipo, a transformação das Laker Girls, a transformação daquilo num show, etc. Acreditam a ela, aliada ao trabalho do Dr. Buzz. Mas, assim, essa é uma das liberdades narrativas são criadas ali que, cara, vão muito longe. Tipo, muito longe. Mas foda-se, entendeu? Se eu quisesse acompanhar um negócio pra aprender sobre o que tá acontecendo, eu não ia ver uma série que se classifica como baseada em fatos reais e que tem essas liberdades poéticas. E que tão claramente, até pela própria estética, pela própria linguagem adotada, por esse clima Adam McKay que tanto confunde a audiência, incluindo aí o Kareem, Cara, eu ia procurar alguma outra coisa. Tipo, se eu quiser saber exatamente quem foi o George W. Bush, eu não vou assistir Vice, por exemplo.
Vice.
Eu vou, sabe, ler mais, procurar mais, ver outros pontos de vista. Tipo, é isso. A série é uma caricatura e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Porque ela é divertida.
É sobre esse isso, eu acho que é o grande charme da série, né? Justamente
isso, a caracterização, né, dos personagens, né? As cores, o clima, tipo...
Gente,
não,
o Adrian Brody faz o Pat Riley. Você entende o nível da loucura que
tá
é
tudo,
isso,
tá,
sabe?
Tá tudo bem, assim.
Pô, o Pat Riley devia ficar meio puto, assim, porque tá muito escroto.
Ah, tá mó legal.
E vai ficar pior, né? Porque o Pat Riley tem uma trajetória
aquele
super
aquele cabelo
zoada,
é ruim demais.
Assim,
gente, assim, eu... concordo bastante com o Luiz e Gino, mas eu não acompanhei, não sei a história dos Lakers, daqueles jogadores, não, nem quero saber o quanto daquilo tudo é baseado na realidade ou não, porque assim, eu me diverti loucamente, é entretenimento de altíssima qualidade, eu acho que a série tem essa, consegue essa magia, hã? Já usando o Magic aí, de contar todas, muitas histórias ao mesmo tempo, né? E todas serem igualmente relevantes e envolventes, assim, de me fazer me importar de verdade com aqueles personagens. Então, eu fiquei muitas horas ali, vou pesquisar aqui no Google, na Wikipedia, pra ver o que aconteceu, o que fim levou esse cara. Eu falei, não, deixa cara, assim, tá muito gostoso.
Pelo amor de Deus,
preciso.
Que fim desculpa, levou desculpa, o Spencer Haywood, hoje mora no céu.
É isso.
Nossa, eu fiz todas essas perguntas pro Google.
Eu tive esse momento quando teve o acidente do McKinney, né?
Isso, que aí, eu foi aí que eu quase pesquisei.
Falei, não, peraí, o cara teve esse acidente, isso fudeu, aí eu tive o um spoiler da história ali naquele momento, falei, não, beleza, entendi.
Eu não fui, eu deixei, vamos lá.
É muito foda.
Eu tava no Me Engana Que Eu Gosto ali durante a série, sabe? Então... e eu acho que ela é muito boa em conseguir tratar tudo isso junto, tanto ego, né, dessa galera, tantas masculinidades ali misturadas. Eu acho que a série é brilhante nisso. E também, acho que no comentário que não pode deixar de ser feito, que é de conseguir unir forma, estilo e função aí tudo de uma vez. Eu sei que o McKay, nesse estilo dele, ele não tem muitos fãs, né? Ele pode ser considerado bastante intrusivo e excessivo, como é, né? É isso que a Liv falou, eu concordo completamente, que não tem uma consistência, né? Então, uma hora quebra a quarta parede, outra não. Tem todas as brincadeiras visuais com aquela estética de vídeo, de VHS dos anos 80.
Eu achei delicioso
aqui. Mas até isso.
Achei delicioso.
De 6mm também. VHS
também, eu fico toda arrepiada.
Película, né? É bizarro.
Porque combina muito com essa história estrambólica, com essa história bizarra e caricata,
isso,
né?
De um jeito ou de outro.
Pra mim, é tudo muito bem amarradinho. Tudo serve, acaba... Mesmo que não tenha sua unidade, acaba servindo a um propósito. Acaba te ajudando a contar aquela história, né?
Pois é, você isso, poderia falar, não, isso é de graça. Usou, abusou, não tem motivo. Não, mas é isso que você falou. A coisa funciona junto.
Uma dúvida que eu tenho, aliás,
sobre... É o que você falou. É entretenimento de primeira qualidade. Eu fico chateada, e vocês já devem ter percebido, quem me segue nas redes sociais, que quando eu obceco com alguma coisa, eu fico um pouco insuportável. Mas é porque eu fico chateada e mais gente não tá dando
falando.
Valor a essa série.
Eu também. Isso, sabe? Aí era pra estar sendo comentado no Brasil e no mundo. Só um último comentário.
Exato.
Antes do Higino falar. Outra coisa que eu gosto muito da série é que ela tem todo um comentário social e político também, né? No meio disso tudo, e com uma leveza e com um jeito... Né? A gente tá muito acostumado com esses dramas de prestígio que são super dark, pesados e densos. Aqui eles têm todas essas coisas, esses comentários do período, né? De racismo, comentários políticos, né? De machismo, mas... Sem perder a malemolência, né? Então...
E sem didatismo, né? Sem tati-bitati.
E outra coisa...
É bem esperto nesse sentido.
Que só eu queria colocar, acho que talvez um último comentário aqui, que eu gosto muito que a série... Você só vai ver basquete mesmo lá pelo terceiro ou quarto episódio, né? Eles vão segurando isso por um tempão. E toda essa questão comercial, empresarial e de negócios, eu adoro isso, cara, de ver como que o cara chegou e transformou não só um time vencedor no basquete, mas criou, né?
Afinal de contas, você é o fundador do B9 e não do Desimpedidos,
lógico,
né, cara?
Lógico. Isso aí.
Inovação, cultura digital e negócios, porra.
Então, em negócios, perfeito. Vai, Luiz, você queria falar que você tinha uma dúvida.
Não, era só um comentário. Você estava falando sobre as coisas da estética, das linguagens diferentes de câmera. Eu queria saber se vocês sabem se isso foi gravado nos diferentes materiais, nos diferentes tipos de filme ou se aquilo é só efeito. Porque não me parece efeito, me parece prático, né?
E Gino, a série anterior da Hyper Object é Succession, né?
Sim.
Succession é inteira filmada em filme, película mesmo. Mesmo sendo uma série de 10 episódios, o que é um valor estratosférico de caro. E eles filmam mesmo porque, cara, é o lance deles de ter aquela coisa refinada do Succession. Aqui dá pra... Eu confirmo que... Assim, tenho 99% de certeza que eles filmaram todos aqueles formatos de película, de VHS ali, porque...
Pelo menos os pedacinhos, né?
Não é uma coisa fabricada, sabe?
Parece muito, parece muito nítido.
Mas, cara, como você faz isso na edição depois? O editor se fode aí?
Não, cara. Aí, o que me parece... Porque as cenas são só pinceladas carinhosas.
Não, ele tá falando de HBO, né, gente?
Me parece que é. Cara, galera, vamos fazer... Ó, a cena tal agora, a cena do Magic discutindo com a Cookie. Essa aqui a gente vai fazer, além de gravar na Red normal que a gente tá gravando, a gente vai fazer também uma 50mm, tá? Beleza. E aí faz ali junto aquela, só aquela cena, e ali vai ter uma pincelada. Me parece que é um negócio tão simples quanto isso, que eles não estão gravando tudo com tudo. Que é só um negocinho ali pra fazer uma graça.
Só aqueles filmagens. Os close-ups ali, coisas que pegam a reação do cara,
é super,
sabe?
Eles são muito rápido, né? É super rápido.
É, super rápido, exatamente. É só um toque, assim, uma pincelada. Não,
mas eu achei fascinante. E as cenas de basquete que você comentou aqui agora, Mirigo, você falou, putz, ela só vai lá pro meio e tem muito mais negócio, cultura digital, inovação. Eu acho que, assim, pra uma série que se propõe a ser caricatural, eu acho que poderia ser fácil as cenas ficarem ruins, como é o caso de Ted Lasso, que é a série perfeita. É a série maravilhosa. Isso,
futebol, com cenas horrorosas nota 20, de futebol.
Mas, pô, quando as cenas de futebol acontecem, elas são constrangedoras, né?
Isso.
E acho que assim...
Você vê o cara de 40 anos jogando como se fosse um jogador de 20, né? Tipo, você sente ali.
E eu acho que apesar das cenas de basquete do Winning Time terem algumas coisas assim, tem alguns atores que, putz, eles têm, né, físico de vendedor de Yakult, eu acho que ainda assim... Passa de ano, entendeu? Não é nota 10, mas é interessante.
Não,
Porque, pô, inclusive, por exemplo, eu fico muito impressionado em como o Quincy Azaia, né? Cara, como ele é parecido com o Magic, como o sorriso dele transmite, transmite aquela energia que o Magic transmite, cara. É muito louco isso.
Ele é muito fly guy, né? É assim, é muito perfeito. Ele é um cara... Eu assisti, obviamente, logo depois assisti a documentário Chapa Branca do Magic Johnson, né, o They Call Me Magic, e é exatamente a mesma vibe, a mesma coisa larger than life, sabe, maior que a vida, né.
E é legal porque, assim, eu fiquei impressionado, porque nas cenas, e aí se tem um dublê fazendo, parabéns pra equipe de edição, mas é legal ver como ele, esse cara que fisicamente, né, expressivamente, entregou tanto na atuação pra aparecer o Magic, como ele consegue colocar um trejeito ou outro ali na hora da interpretação do jogo em si, do basquete em si acontecendo. Acho que, pô, as cenas são divertidas, tirando o fato de que algumas delas, alguns dramas do jogo são intensamente exagerados, e aí ficam parecendo Kuroko no Basket, parece que você tá vendo um anime de basquete, do tipo...
tipo... Não, legal! Não, cara.
Mas é isso, é uma doce de linguagem. Porque, cara, tem jogos que não tem essa graça toda.
Pô, no penúltimo episódio ali, cara, no final, eu tava na ponta do sofá, assim, vai!
Então, mas, por exemplo, os jogos das finais... Eu só ia falar que os jogos das finais, porra, as finais foram foda, cara. Foi muito emocionante. Mas a roupagem que é dada pro momento do esporte, ela, cara, pra mim, emulou anime. Que é essa coisa, tipo, são 5 segundos...
Você é fã ou é hater?
Não, eu tô elogiando, eu não tô falando mal. Eu tô falando que foi uma decisão, entendeu?
Não, aquela... Eu entendi que você quis dizer no sentido de... As reações estão muito exageradas, né? Tem uma coisa muito do pá, né? Parece que vai voar raios na tela.
Tipo, cara, sei lá, o jogo final, o jogo 6 da final, foi assustadoramente, porque foi o jogo sem o Kareem, foi o jogo mais fácil, mais elástico de toda a série. Porque o Magic jogou bizarro o jogo inteiro e, cara, construiu uma vantagem ridícula. E tanto é que no episódio final, parece que eles precisam buscar outras invenções, outras armas e tensões para conseguir esticar tanto um episódio final que não poderia ser tão rápido e tão, entre aspas, sem graça quanto foi o jogo final. Então, assim, fica aquela coisa de... Culpa, não, você a bateu cena... a cabeça! E agora? Onde você está? 5 minutos pra ele abrir os olhos e falar, não, eu estou bem. É. E levantar e bater o lance livre. Ou então aquela coisa de, Magic está muito cansado, ele não consegue andar. Magic, eu vou te dar os números agora da votação de Hulk do ano.
Ah, é muito boa essa cena, esse tipo de coisa, cara,
entendeu?
É
estica, que é, cara, basicamente, parece que eu tô vendo Naruto, entendeu? Meu Deus, ah, esse jutsu que ele usou é o mais difícil! Como eu vou conseguir recrutá-lo agora? Oh, meu Deus! É esse tipo, cara, de ativa. E tá ótimo, entendeu? Um, eu tô feliz com isso. Eu não tô triste. Eu tô feliz.
Não é uma crítica.
Não é uma crítica. É que, assim, pra mim contribui pra cara falastrona que a série tem, que é excelente. Então, assim, o tom caricatural, a coisa falastrona das cenas de esporte, os exageros, tudo que acontece, pra mim, só ajuda a criar esse clima da série. E pra mim é um dos pontos fortes.
É, eles têm essa confiança criativa aí nesse estilo que escolheram, né? E vai com tudo nessa, né? Sem medo de...
Não, a cena que abre o episódio final, que, né, que eu estava vendo enquanto eu carregava meu celular para participar desse glorioso episódio, a cena que abre, que mostra quando o Karin fraturou o pé e tudo mais, aquilo ali me fez gritar arte. Eu levantei e aplaudi de pé. Né? Mostra lá, como é que é o nome? É gancho? Sei lá, o nome daquele negócio.
Skyhook. Que ele ensina a fazer.
É Skyhooker, isso. O Skyhook. Mostrando o Skyhook assim, ó. Porra, vocês ouviram? Ó. Vocês ouviram esse barulho aí? Foram os pelos no meu braço arrepiando.
Tá legal ver vocês empolgados e tudo mais. E eu também gostei da série.
Lá vem. Vendo vocês empolgados e tudo mais.
Empolgados.
Ah, é que vocês estão muito empolgados. Mas...
Seus meninos, suas crianças.
Mas
né?
Uma coisa que eu achei... Antes de eu começar de falar a minha opinião, eu queria falar dessa coisa das adaptações. Eu tava lendo esse post-mortem do episódio que o Deadline fez com o Max Borenstein. Eles fizeram uma pergunta que eu achei muito louca. Eles explicaram uma dessas esticadas, que é aquela cena no Aperto Cinto do Outro Sumir no primeiro episódio, que introduz o Karim Abdul-Jabbar na série, que ele vira pra criança e fala fuck you, né? Que tem essa cena. Em primeiro lugar, os diretores que estão lá, né, que fazem os diretores, são os diretores mesmos. O Jerry, o David Zucker e o Phil Abraham são eles fazendo eles mesmos, mesmos velhinhos agora. Eu achei muito um toque legal do McKay ali. Mas o segundo é que, da onde vem essa coisa dele falar fuck you, que nunca rolou, todo mundo da produção falou, nunca rolou do cara virar pro garotinho que pediu o autógrafo e falar fuck you. É que é uma coisa do livro, que o cara que escreveu, ele coloca assim, uma das pessoas que ele entrevistou fala, ó, o Karim Abdul-Jabbar, ele tava num nível de irritado com tudo, que ele podia virar pra uma criança e falar fuck you, e eles pegaram essa parte, colocaram no roteiro pra colocar dentro ou perto desse produto, então eles vão... reaproveitando o pedaço e brincando de reencaixar as coisas. E aí
o nome disso é uma adaptação bem feita.
O Karim ficou pistolaço com essa história.
Ah, azar dele, sinto muito.
Foi uma das, então, uma das coisas muito. Que ele Karim, mais beijo, me xingou com essa cena. Ele falou assim, eu tenho uma fundação, a fundação Skyhook, que trabalha com criança e não sei o que, não sei o que lá. E aí me retratarem, mandando uma criança se fuder, é um negócio... que pode pesar não só pra mim, mas pra minha fundação. Mas assim, Karim, tá velho já, bicho. Deixa curte aí.
Relaxa aí, maluco.
Então, eu comecei a série interessado nessa questão, assim, da adaptação, porque realmente era um barulho muito notável, assim, do Jerry West, do Karim e do Magic Johnson ali, de falar, não, isso aqui tá errado, essa coisa absurda. E assim, eu tava interessado porque, pô, Adam McKay, eu gosto do Adam McKay, a gente já fez o programa do Não Olhe Pra Cima aqui, sabe, E o Não Olhe Pra Cima é um filme que eu até tenho vontade de rever pra ver e talvez reentender um pouco o negócio que eu tive ali com o filme. Mas não é uma série do McKay, é uma série do Max Borenstein, outros pares. Ele só dirige o primeiro episódio, o Adam McKay, né? Sempre bom lembrar essa parte. Mas eu comecei muito interessado nessa questão. Beleza, o que tá incomodando tanto essa galera? E que bom que está incomodando tanto essa galera, porque nós estamos vivendo uma época de tanta passação de pano por vídeo documentários, o próprio Last Dance que a gente teve, né? Que ver alguém que foi retratado puto com o material acaba sendo uma contrapartida legal até, eu acho.
Indicativo de sucesso.
Cara, eu tô cansado de ver passão de pano, tô precisando de esse panos quentes tanto assim. E beleza, né? No começo eu fiquei incomodado com essa cena do Jerry West, porque realmente é uma pesada meio chata, assim, pra um cara que sabe, deixou tão claro que ele tava sofrendo problemas de depressão, como o Gino bem falou, assim, teve toda uma trajetória bem definida disso, e a série dessa invertida. É, e aí eu, beleza, vamos ver como é que vai ser isso e tudo mais, e a série, ela demora a se encaixar, eu não sei vocês, mas pra mim foi muito isso, tipo, ela realmente, o Merigo falou, ah, que legal que só o basquete aparece pra frente, mas eu acho que é o basquete aparecer que a gente começa a entrar no tom da série mesmo, a série começa a se encaixar. Porque as histórias são muito boas, todas as histórias, as que não envolvem basquete e as que envolvem basquete. Mas eles, pra entender uma organização, e aí eu acho que entra. Ah, eu acho que a principal cena dessa primeira temporada é o Jerry West falando pro Magic Johnson que do discurso da vitória, depois que eles perdem pro Irving, pro Dr. J, né, no jogo, primeiro jogo contra o Sixers, antes das finais da NBA. É, até chegar nisso, eles têm um problema muito grave, assim, de tentar encaixar os negócios e fazer uma coisa assim. Tanto que o episódio da máfia eu acho que é o pior da temporada, assim. É um episódio que fica inchado só, sabe? É muita história.
Tá caçando defeito.
Não, é que é um episódio que eu achei chato mesmo. Achei bobo, assim, uma coisa meio que, tipo, não, eu não entendi o ponto daquilo.
Fala mais, Pedro, abriu o jabá.
Não é assim também, porque eu realmente gostei da série do começo.
Pedro acabou
ali
de tomar um bloqueio de Magic Gino.
Um toco, né? Não, mas eu realmente gostei da série porque é isso. Eu acho que ela, pra mim, tem um quê de McLunch feliz, assim, se vale a comparação alimentícia, que é, ela não vai ter um valor nutricional, ela não tem uma grande narrativa, assim, tipo, é isso, a gente vive essa época de prestígio, narrativas amarradas, ela não tem isso, ela é meio, tipo, seguia porque qual é a melhor história ali, vamos por essa história, vamos pegar agora o Matt Jones, olha só como ele foi deturpado pela fama ali, pela galera, aí tem o Richard Pryor fumando crack, né, tem todas essas histórias, mas, cara, é muito divertido de ver essas histórias, é muito divertido ver esses personagens, e é isso, é um elenco gigantesco, é um elenco muito bom, assim.
É, totalmente. Não,
e o elenco gigantesco, ele vai se revelando aos poucos, do nada brota um Adrian Brody, né, que não tava ali.
E o papel
aí,
boss, de repente,
Marcelle,
né?
Field.
Gente, do nada, as esposas são famosas, assim, do nada, tipo, a mulher do Pat Riley,
o
ela chama,
aparece
ela chama
no meio,
a atriz perdidaço, que faz a
Julia Nicholson.
É, porra. Ela poderia ser protagonista de uma série da HBO e ela tá lá, tipo, super a psicóloga, a mulher que fala três vezes, né?
Exatamente. Dois momentos que eu berrei vendo essa série é quando a Sally Field aparece do nada, porque eu fui assistir sem saber porcaria nenhuma. Falei, ah, não vou ler nada. Achei que eu nem ia participar mais de cinemático. Falei, ah, não vou só curtir.
Absurdo.
De repente, cara, a história da Paula Abdul.
Pois é.
A história da Paula Abdul.
E a Iman lá do Bowie, né? A futura Bowie, né?
Aham. Do nada aparece a Iman. Foda.
Não, e eles construindo o Lakers verso, né? Que aparece o bebê Kobe Bryant na torcida.
Bom,
eles falam,
demais.
O futuro vencedor do
Lakers. Quase chorei. Eu quase chorei quando aparece o Kobe, cara.
Ah, legal, meu.
É fofo.
Tem muita coisa,
eu acho que a série é muito isso, sabe?
Muita pinceladinha gostosa, né? Pequenas
pinceladinha gostosa.
Cada história. Fã de basquete.
E é cada história bizarra que acontece. E é tipo, cara, o McKinney, ele é o cara genial, reinventou o basquete com o negócio do Showtime. O cara sofre um acidente bizarro de bicicleta e de repente tudo muda, né? E você tem toda a história de como. E aí tem toda a história do Pat Riley, né? De como ele foi.
Como o Zé Ruela foi de.
Fantoche.
Foi de,
né?
Zé Ruela vencedor.
Exato, virar um dos treinadores mais históricos da NBA, né? Pelo Miami Heat.
Tô torcendo muito por ele.
Pelo New York Knicks, né?
E a coisa do Jack McKinney é maravilhosa, porque o episódio que apresenta ele chama Who the Fuck is Jack McKinney, né? Cara, eu não fazia a menor ideia de que era o Jack McKinney. Eu, fã de basquete, passei longe. Talvez eu seja um idiota e não saiba, mas assim, que foda, né? Porque tem essa camada tão grande.
A trajetória dele é espetacular, né?
Que coloca isso. Fala assim, cara, esse é o cara que talvez seja esquecido por todo mundo e todo mundo, quando você fala, ah, eu, Jack McKinney, na dinastia dos Lakers dos anos 80, e todo mundo vai perguntar, Jack McKinney? Quem?
É, quem é? Quem é? Ninguém
só
lembra.
Só os caras mais viciados vão saber quem é o cara. E assim, meu momento de justiça histórica, quando eu falei no Dorvas Mulheres que Tracy Letts era o MVP daquele filme. Olha o cara fazendo direitinho o Jack McKinney aqui, fazendo um personagem fudido, sabe que ele é.
O único personagem, o único que eu acho um pouquinho mais fraco no elenco é o Marshall de How I Met Your Mother.
Ah, mas você tem uma raiva do Marshall, coitado. O cara
não,
tá,
mas ele tá sempre igual.
Isso,
ele faz o mesmo.
Ele é o Banana.
Ele é o Marshall, técnico do Lakers. Tudo
bem.
É muito bom. Ele tem uma cara muito socável, mas eu acho que talvez seja proposital, assim. Porque você não torce por ele, né?
E a peruca dele, não, a peruca dele é que convence menos, gente. Eu não sei. É. Acho que assim, foi o pior trabalho.
Olha, é um festival de peruca escrota, mas essa mas série. A dele é
que, bigode,
dá pra fazer uma eleição.
O bigode do Pat Riley é ridículo. No começo da favela, pelo amor de Deus. Isso aí não é um adereço,
Brody, gente. John C. Reilly, o menino lá, o Jason Segel, é só peruca escrota. O cara que faz o Larry Bird também, pelo amor de Deus.
Mesmo, é verdade. Parece um cos-pobre. Né?
Pronto, minha única crítica a essa série é essa.
Virou um Donald Duck, né? Fudido, assim, o Larry Bird na série. Assim, ele é só um boneco ali, gigantesco.
Mas, ele cara, nem é assim, que... né? Vendo entrevista, ele não é um cara mais agradável.
É, ele é um cara meio chatão, né? Parece. E treinou gente.
Muita gente falava que o Larry Bird era o rei do trash talk. Então, assim, eu acho que isso pode ser alguma coisa que é pega disso. Falar, no começo da carreira, pode ser que, né, eles não se dessem tão bem, etc. Porque depois anos e anos se passaram, mesmo quando ainda jogavam, eram adversários, eles se tornaram grandes amigos, o Magic e o Larry. Mas assim, essa coisa de que ele era muito foda de trash talk, na quadra, falavam dele. Mas é meio, é o reducionismo dos personagens ali, né? Tipo, pra aquele momento...
Você não vai ficar, não, jeito, veja assim, bem, né?
E queria terminar minha fala contestando a fala de Miguel, que o basquete, assim, o basquete é legal, mas não tanto, que, cara, o melhor episódio dessa temporada é o episódio contra o Celtics ali, que aí você tem todo esse lance de mitologia convergindo ali pra aquele episódio, que é um absurdo, assim, né? Porque é só loucura aquele episódio. De repente, tem toda a ideia de que o Celtics tem uma... é do mal ali, a cidade do Boston, todo mundo odeia negros, assim. É uma bom. Coisa super maravilhosa, assim, o
episódio. Fuck Boston.
Que talvez seja verdade,
Boston,
né?
Fuck Boston. É isso.
Pode ser, né? E, cara,
muito bem.
E por fim, né? Só falar que o Jason Clarke de Jerry West eu acho maravilhoso, tanto que no episódio do Lakers, a cena que eu ri de fato foi na cena que ele tá na limusine se fudendo, assim. Aí baixa o vidrinho,
com o motorista,
tem
o
mordomo, o chofer lá, ouvindo o Celtic zoando, assim, ele termina ele mandando o dedo do meio ali pelo retrovisor. É maravilhoso.
Uma das melhores cenas...
Ele puto no estádio é muito bom.
Uma das melhores cenas da série é estrelada por ele, que é uma cena bem curta no começo do segundo episódio. Vamos procurar aí, tem uma atuação dele digna de Oscar.
Não lembro.
Rapaz, deixou teaser, hein?
Eu gosto muito da cena, não vou dar spoiler porque vocês não terminaram de assistir o último episódio, mas a cena do Magic aí no terminando o jogo em que eles são campeões, que tem uma alternância ali, essa cena, ó, lágrimas nos olhos, tá?
Cara, tem uma...
Então, tô preparado pra segunda temporada.
Tem um picture in picture ali, tela dividida em quatro.
É super legal essa
hora, que essa cena aconteceu, isso, eu falei, cara. Eu comecei a gritar em casa, entretenimento! Entretenimento! Ou não gritei, e tô contando essa história apenas por
isso,
uma questão narrativa também.
Não, mas você tá
propósitos
certo.
Propósitos narrativos.
Pode gritar. Bom, vamos lá, vamos dar notinhas aqui pra Winning Time, essa primeira temporada.
Bora que eu preciso terminar o último episódio.
Começa você, Liv, 0 a 5 estrelinhas, quanto você dá?
Generosa, né, gente? Me divertiu pra caralho. Foi uma ótima companhia aí nas últimas semanas. Vai tomar um 5.
Olha! 5! E você, Luiz e Gino?
Eu adorei, achei incrível, mas eu tenho um personagem a zelar. Eu não posso dar 5 assim pra qualquer coisa, então dou 4 estrelas. Tá ótimo.
Aê,
tá bom,
muito bem. Eu também vou de 4 estrelas pra Winning Time.
Vamos lá, Pedro, me irrita agora.
Uma estrela.
Ah, empolgou um pouquinho. Eu vou dar 3,5 aqui pra série, porque é isso. Eu acho
que... A série é legal.
Assim, é genial. Genial, assim. Eu acho que é divertido. Isso que vale a pena, sabe? Uma série que é um entretenimento gostoso. É um McLunch feliz, assim. Ele dá uma alimentada, é divertido.
A metáfora do McLunch feliz talvez seja a melhor que você tenha feito nos últimos 10 anos.
Parabéns, foi boa mesmo.
Mas é isso, é gostosinho. Cara, eu tô muito louco pra ver agora como eles vão fazer isso nas temporadas, porque é isso, eles têm o arco do Pat Riley virando o maluco controlador, ele virando o grande gênio, mas o insuportável, né? Então eles têm esses arcos que eu acho que vão render bastante, assim, pras próximas temporadas. Então, cara, valeu a pena.
A jornada do herói.
Gente que foi retratada, cara, tá valendo muito a pena já pra mim. Tá tudo certo, Adam McKay. Você tá bem no meu livro?
Então assim, a média ficou 4,125.
Fizemos as contas.
125 é 4, né?
4, média
4. 4, 4.
Tá perfeito, gente.
Ah, tá bom. Ótimo, justo, honesto.
Muito bem, gente. Então é isso. Ó, o programa de hoje vai por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e siga também a gente nas redes sociais @cinematicopod. Tá bom? É isso? Alguém tem recadinhos aí pra encerrar?
Eu tenho. Use camisinha.
Caralho, que pesado. Caralho, pesado, não, velho. Caralho, chegou na violência, assim, nossa.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.